Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de setembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacinação contra a Covid-19 atinge mais de 218 milhões e 600 mil doses aplicadas.
E número de casos e óbitos da doença tem a maior queda do ano, aponta Fiocruz. Graziela Mendonça.
Já são 12 semanas seguidas de queda no número de mortes por Covid-19 no país.
E Ministério da Saúde lança plano para distribuir 60 milhões de testes para detectar a Covid-19 neste ano.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa a Semana Nacional do Trânsito.
Mobilização reforça a responsabilidade de cada um para salvar vidas. Cleide Lopes.
Embriaguez ao volante, falar ao celular enquanto dirige são algumas causas de acidentes e mortes no trânsito e que podem ser evitadas.
Facilitar o escoamento da safra produzida na região centro-oeste até os portos do sudeste e nordeste.
Começa a construção da ferrovia da integração do centro-oeste. Carlos Molinari.
A etapa inicial terá o custo de R$ 2,7 bilhões. A obra deve gerar 4.600 novos postos de trabalho.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
O número de casos e óbitos por Covid-19 teve a maior queda do ano.
É o que aponta boletim divulgado hoje pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz.
O cenário também é de queda em relação às internações em leitos de UTI do SUS.
Segundo a Fundação, os resultados apontam os impactos do avanço da vacinação contra a doença no Brasil.
Segundo o boletim da Fiocruz, já são 12 semanas seguidas de queda no número de mortes por Covid-19 no país, com redução de 3,8% ao dia na semana entre 5 e 11 de setembro. O número de casos e óbitos teve a maior queda desde o início do ano, com média de 16 mil casos e 460 mortes diárias. Mesmo com a tendência de redução, a Fiocruz alerta para a importância de manter os cuidados, pois o número de casos da doença ainda é considerado alto. O boletim informa ainda que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid para adultos no SUS está no melhor cenário desde o início do monitoramento. Apenas uma capital, o Rio de Janeiro, tem ocupação acima de 80%. E somente Boa Vista e Curitiba estão na zona de alerta intermediária, ambas com mais de 60% de ocupação. A Fiocruz destaca ainda que os casos graves estão novamente atingindo os mais velhos. Segundo o boletim, depois do início da vacinação entre adultos jovens, esta é a primeira vez em que a média das internações gerais, internações em UTI e óbitos, está novamente acima dos 60 anos. Hoje, mais de 54% das internações e cerca de 74% dos óbitos ocorrem entre idosos. Graziela Mendonça, para a Voz do Brasil.
E o Ministério da Saúde autorizou o repasse de mais de R$ 1,1 bilhão para custeio de 24 mil leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19.
O valor é para pagamento retroativo do mês de agosto e contempla todos os estados.
Os leitos de UTI são voltados aos casos graves e gravíssimos da doença, especialmente para pacientes que evoluem para quadros críticos e outras complicações.
Somente este ano, entre janeiro e setembro, já foram autorizados quase 25 mil leitos de UTI Covid adultos e pediátricos e 4.300 leitos de suporte ventilatório pulmonar.
E um investimento que já passa de R$ 6 bilhões.
E para identificar pacientes contaminados pelo coronavírus, mas que não apresentam sintomas e podem transmitir a doença, foi lançado hoje o Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19.
O plano pretende distribuir 60 milhões de testes ainda este ano.
Em Natal, Rio Grande do Norte, a fila para fazer o exame de diagnóstico da Covid-19 começou cedo. O teste é rápido, em 15 minutos já sai o resultado. A comerciante Josiane Ataíde foi a primeira a ser testada.
Eu fiquei muito feliz, porque era um sonho de fazer o do cotonete e chegar lá agradeceu de alegria, de felicidade.
A campanha em Natal faz parte do Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19, lançado nesta sexta-feira, simultaneamente atualmente em 6 cidades de todas as regiões. A previsão é que cerca de 60 milhões de testes sejam distribuídos em todo o país este ano. Só nesta semana serão enviados 2 milhões e 400 mil testes a todos os municípios. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do lançamento do plano em Natal, no Rio Grande do Norte.
No começo da pandemia, era difícil realizar os testes, porque a infraestrutura não era só no Brasil, era no mundo todo. Ela não existia e a tecnologia evoluiu. E hoje nós temos os chamados testes rápidos de antígeno, que em 15 minutos fornece o resultado. Aquele que dá positivo, ele é isolado. Aquele que é negativo pode voltar às suas atividades normais.
Segundo as recomendações do plano, os testes devem ser aplicados para diagnosticar pessoas com e sem sintomas da Covid-19. Estados e municípios serão orientados a criar pontos de triagem, onde as pessoas serão convidadas a fazer o teste rápido voluntariamente. Assim, é possível identificar os casos mais rapidamente. A estratégia também é usada para identificar pessoas que não apresentam sintomas da Covid-19, mesmo estando contaminadas. Os testes devem ser usados ainda na investigação de surtos locais da doença, como escolas e lares de idosos, por exemplo. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explica a importância dos testes.
Nesse momento em que a pandemia mostra um arrefecimento, é fundamental testarmos a população em massa com um teste de alta capacidade, de sensibilidade e especificidade, para que nós possamos averiguar e avaliar e fazer a vigilância epidemiológica da nossa população, porque eventualmente, se nós percebermos casos positivos, esses casos positivos serão feitos a PCR e na sequência iremos fazer o sequenciamento e consequentemente iremos identificar de maneira mais rápida as variantes que estão circulando em nosso país.
As pessoas que tiveram resultado positivo no teste para a Covid-19 serão orientadas a fazer o isolamento e deverão procurar uma unidade de saúde. Em caso de resultado negativo para paciente com sintomas, uma nova amostra deverá ser coletada e enviada a um laboratório. De Natal, no Rio Grande do Norte, Júlia Ballarini.
E o Brasil alcançou mais de 218 milhões e 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 140 milhões e 500 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou a dose única mais de 78 milhões de brasileiros.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.junto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E vacinas contra a gripe vão ficar livres do imposto de importação durante um ano.
A isenção entra em vigor em 26 de novembro.
A medida do governo também vale para vacinas contra hepatites A e B, raiva e papilomavírus humano e imunizantes tríplices contra difteria, tétano e coqueluche.
Nesses casos, a cobrança do imposto será suspensa em diferentes datas entre setembro deste ano e abril do ano que vem.
Uma nova ferrovia que vai escoar a produção agrícola do Centro-Oeste, gerar empregos e aliviar o trânsito nas rodovias entre Goiás e Mato Grosso.
É a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste que começa a ser construída.
O investimento inicial de R$ 2,7 bilhões deve gerar quase 4.600 empregos.
O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento das obras.
Há mais de 10 anos existindo como projeto, a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste finalmente sairá do papel. Com a assinatura da parceria do governo federal com a mineradora Vale, os 383 quilômetros de extensão entre as cidades de Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, no Mato Grosso, vão começar a receber os trilhos do novo ramal. A etapa inicial terá o custo de R$ 2,7 bilhões, que serão investidos pela mineradora Vale na modalidade investimento cruzado, onde a antecipação da outorga de duas ferrovias já operadas pela empresa, em vez de ir para os cofres públicos, vai direto para o custeio do novo empreendimento, como explica o diretor-presidente da empresa pública Valec Engenharia, André Kuhn.
Através desses recursos que seriam depositados na conta do Tesouro, então, na verdade, a Vale ela vai executar a obra e entregar a obra pronta para o governo federal.
Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a ferrovia deverá ter uma segunda etapa indo para outras cidades do Mato Grosso.
É uma ferrovia que não vai parar em Água Boa, porque a VLI já entrou com o pedido de autorização para fazer a extensão de Água Boa para Lucas do Rio Verde.
Daqui a 5 anos, quando a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste estiver concluída, ela será interligada aos trilhos de uma ferrovia já existente, a Norte-Sul, e poderá fazer a destinação dos grãos e da soja para os portos do Itaqui, no Maranhão, e de Santos, em São Paulo, desafogando o tráfego de carretas nas principais rodovias federais. Para o presidente Jair Bolsonaro, a obra vai beneficiar todos os brasileiros.
Cada vez mais nós temos a certeza que aquilo que nós produzimos no Brasil chegará mais barato, não só na mesa do consumidor, bem como nos portos prontos para exportar para fora do nosso Brasil.
De acordo com o Ministério da Infraestrutura, a obra deve gerar 4.600 novos postos de trabalho. De Mara Rosa, em Goiás, Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
E mais cedo, em Arinos, Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento do projeto de revitalização do rio Urucuia, um dos principais afluentes do rio São Francisco.
A ação é parte do programa Águas Brasileiras, que atua na recuperação e conservação de mananciais em todo o país.
O projeto ProÁguas Urucuia vai recuperar bacias hidrográficas em 14 cidades de Minas Gerais e Goiás. O Urucuia, no noroeste de Minas Gerais, receberá o plantio de mudas da vegetação nativa em mais de 2 mil hectares ao longo das margens da bacia. O projeto também vai impactar positivamente no abastecimento hídrico para a população e suporte à produção agrícola, como destacou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.
Importante para incentivar o produtor rural a produzir água. Produzir água é garantir alimento.
Para o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a recuperação dessas bacias é de interesse de todo o país.
Principalmente ao nosso semiárido brasileiro, onde moram 26 milhões de brasileiros e brasileiras com os quais nós temos uma dívida histórica. É a região percorrida pelo Rio da Integração Nacional, o São Francisco.
Ao todo, com apoio da iniciativa privada, serão investidos quase 106 milhões de reais para recompor as áreas degradadas do rio Urucuia pelos próximos 60 meses. O lançamento do projeto teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. Na visita a Arinos, em Minas Gerais, ele plantou uma muda de baruzeiro e devolveu filhotes de espécies nativas de peixes ao rio Urucuia. Durante o discurso, o presidente destacou a confiança que o país tem conquistado junto ao setor privado para atrair investimentos.
Que país maravilhoso que é esse? Quem diria, daqui de Minas Gerais, águas para o nosso Nordeste brasileiro. E a iniciativa privada só investe, só aplica recursos em obras, porque ela passa a confiar no governo federal, estadual e no municipal. A confiança é o indutor do progresso e do desenvolvimento.
O presidente também fez a entrega de 371 máquinas e equipamentos para a conservação do Urucuia e desenvolvimento de municípios da região. Um investimento de mais de 17 milhões de reais feito pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. De Arinos, em Minas Gerais, Ana Luísa, prazer.
Novo ensino médio.
O Ministério da Educação vai apoiar escolas e colocar em prática nova forma de ensino.
Os detalhes daqui a pouco.
Beneficiários do Bolsa Família começaram a receber hoje o pagamento da sexta parcela do auxílio emergencial.
Os pagamentos começaram para aqueles que têm o NIS, o número de identificação social, com o final 1.
Mais de 9 milhões e 400 mil beneficiários do programa vão receber o auxílio.
O valor total repassado vai ser de mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais, com benefício médio de pouco mais de 300 reais.
Os pagamentos são realizados da mesma forma que as parcelas regulares do benefício.
Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E também hoje, beneficiários do auxílio emergencial nascidos em novembro já podem sacar em dinheiro ou transferir a quinta parcela do benefício da Poupança Social Digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem na opção saque sem cartão.
Além das agências da Caixa, quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo, nos correspondentes Caixa Aqui ou na rede lotérica de todo o país.
Pelos próximos 10 dias, motoristas, pedestres, motociclistas e passageiros vão ser incentivados a refletir sobre a responsabilidade de cada um para um trânsito mais seguro.
É que começou a Semana Nacional do Trânsito.
Por meio de blitzes nas ruas, palestras e campanhas educativas nas redes sociais, a intenção é mostrar que seguir leis e regras de trânsito salva vidas.
Quem tem as ruas como endereço de trabalho, como o taxista Odilon Gonçalves, está sempre de olho nas regras do trânsito.
Bom, eu sinalizo o trânsito da seta, dou seta certinho e procuro não andar em alta velocidade.
E atenção quando está ao volante é regra na vida da jornalista brasiliense Zélia de Souza.
Eu acho assim, se beber não dirija. Né? Falar o telefone também é muito perigoso. Acho que tem que ter bastante atenção, né? Usar o cinto de segurança também.
Embriaguez ao volante, alta velocidade, falar ao celular enquanto dirige, fazer ultrapassagens perigosas são algumas causas de acidentes e mortes no trânsito e que podem ser evitadas. O secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, comentou sobre a importância das ações de prevenção aos acidentes.
Todos os órgãos de trânsito do país promovem ações voltadas à conscientização por um trânsito seguro. Nesse ano de 2021, o tema é: no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, falou sobre a campanha.
A Semana Nacional de Trânsito, ela nos traz um momento de reflexão, momento de diálogo, de conscientização da nossa responsabilidade com a agenda de trânsito.
E foi assinada durante o lançamento da Semana Nacional de Trânsito a revisão do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Reportagem Cleide Lopes.
O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito tem como meta reduzir em 50% as mortes nas vias e rodovias do país até 2028.
Mais horas de estudos por dia com atividades voltadas para os interesses dos alunos.
Tudo para transformar o aprendizado dos estudantes.
Objetivos do novo ensino médio, que começa a ser colocado em prática por escolas públicas e privadas do país a partir do ano que vem.
Nesta nova modalidade de ensino, os estudantes vão passar por uma formação comum em todo o país e por uma específica, aprofundada, de acordo com a sua escolha.
E para auxiliar escolas a implantarem o novo ensino médio, o Ministério da Educação vai prestar apoio, seja técnico ou com recursos.
Cerca de 15 mil escolas vão contar com apoio técnico e financeiro para pôr em prática os itinerários formativos do novo ensino médio, que devem ser implementados por todas as escolas públicas e privadas a partir do ano que vem. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que a ideia é reduzir as desigualdades e permitir que o novo ensino médio seja para todos.
Esse programa lança as bases para a tão esperada ponte entre o futuro dos nossos jovens e os objetivos de desenvolvimento de nosso país. Nós vamos dar a eles essa opção de poder fazer as escolhas num tempo correto da vida.
As escolas vão poder oferecer até 5 itinerários formativos e os estudantes vão escolher em qual área querem aprofundar os conhecimentos: ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias e formação técnica e profissional. O programa de apoio do Ministério da Educação para implementar o novo modelo prevê o apoio técnico e financeiro às escolas, o apoio à implementação das escolas modelo, a integração das escolas públicas estaduais e das instituições públicas de ensino superior e institutos federais, o monitoramento e a avaliação da implementação do novo ensino médio. É o que explica Mauro Rabelo, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação.
Estamos montando um sistema completo de apoio à reforma. São ações como ampliação do tempo integral, a formação das equipes técnicas dos estados, a formação de professores. Nosso compromisso está em criar possibilidades de integração entre o projeto de vida de nossas novas gerações e os novos requisitos para o exercício da cidadania e o dinamismo do novo mundo do trabalho.
Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, cerca de 360 milhões de reais já foram repassados a 4 mil escolas para a implementação das propostas de flexibilização curricular. As escolas interessadas em participar do programa de apoio à implementação dos itinerários formativos devem fazer a adesão nas secretarias de educação estaduais. Outras informações sobre o novo ensino médio e os itinerários formativos estão disponíveis em gov.br/MEC. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
589.573 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.180.106 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.080.219.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é sacado pelos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa, ou até mesmo para comprar ou quitar um imóvel.
Mas enfrentar uma doença grave, como câncer ou esclerose múltipla, demanda gastos extras.
E nesses casos, o FGTS também pode ser utilizado.
Tema da última reportagem especial sobre os 55 anos de criação do fundo.
A aposentada Tânia Antunes, que mora no Rio de Janeiro, descobriu que tinha câncer de mama em 2016. Por causa da doença, ela conseguiu sacar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço numa agência da Caixa. Tânia conta como o dinheiro ajudou no período do tratamento.
Quando a gente está em tratamento, você tem que melhorar muito a sua alimentação por causa da imunidade. Então, assim, eu precisava realmente de dinheiro por causa mais da minha alimentação.
O FGTS é uma reserva financeira do trabalhador. Todo mês, o empregador deve depositar 8% do salário em uma conta vinculada ao empregado. Geralmente, a quantia é sacada quando há demissão sem justa causa ou aposentadoria. Mas o fundo também pode ser retirado em outros casos. Entre eles, estão câncer, AIDS ou doenças graves como a esclerose múltipla, que é degenerativa e não tem cura. O saque também pode ser realizado caso algum dependente do contribuinte tenha essas enfermidades. É o que explica o advogado Diogo Barroso.
O trabalhador ele pode sacar o fundo de garantia. A possibilidade mais comum que a gente conhece é quando ele é demitido sem justa causa pela empresa. Mas a lei que ampara o FGTS possibilita que esses recursos sejam movimentados quando não só o trabalhador, mas também como os dependentes deles, eles adquiram essa doença grave.
Nos últimos 20 anos, mais de 970 mil pessoas com câncer sacaram o FGTS, somando um valor de cerca de 5 bilhões e 780 milhões de reais. Para saber quais são os documentos necessários para saque do FGTS em caso de doença, basta entrar na página caixa.gov.br. Reportagem Flávia Grossi.
As exportações do agronegócio estão em alta.
A balança comercial do setor atingiu valor recorde no mês de agosto.
As exportações superaram os 10 bilhões de dólares.
E as importações de produtos do agro ficaram em pouco mais de 1 bilhão de dólares no mês.
Com isso, o saldo ficou positivo em mais de 9 bilhões de reais.
A alta foi motivada principalmente pela subida dos preços internacionais, como a soja.
O produto, seja em grãos, farelo ou óleo, foi responsável por mais de 4 bilhões de dólares das exportações do mês, aumento de mais de 50% em relação ao ano passado.
Pessoas foram presas e 64 aeronaves apreendidas em operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública na terra indígena Yanomami, em Roraima.
Em 15 dias de ação, agentes da Polícia Federal, Força Nacional e FUNAI atuaram para combater o garimpo ilegal, retirando não indígenas e garimpeiros.
Além das aeronaves, foram apreendidos 75 mil litros de combustível, 611 munições, mais de 1.300 quilos de minério e 500 metros de mangueiras de garimpo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Maioria do Supremo Tribunal Federal vota contra abate de animais em situação de maus tratos.
Ministra do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policial militar denunciado por esquema criminoso no transporte do Rio de Janeiro.
Judiciário do Maranhão doa computadores a unidades do Complexo Penitenciário de Pedrinhas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra a possibilidade de abate de animais em situação de maus tratos.
O julgamento em plenário virtual termina nesta sexta-feira. Carolina Chaves.
Os ministros analisam uma ação contra dispositivos da Lei de Crimes Ambientais e um decreto de 2008 que estabelecem normas para o destino de animais silvestres, domésticos ou domesticados, apreendidos em decorrência de abuso e maus tratos. Para o relator, ministro Gilmar Mendes, o abate contraria a lógica de proteção desses animais. Seis ministros acompanharam o voto do relator.
A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a prisão preventiva de um policial militar denunciado por suposto envolvimento em organização criminosa no Rio de Janeiro.
O grupo receberia dinheiro de empresas de transporte coletivo para que os próprios veículos não fossem fiscalizados. Fátima Uchoa.
Entre as acusações, o policial foi denunciado por integrar o comando da organização criminosa e por praticar crime contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o habeas corpus. No STJ, a ministra relatora Laurita Vaz também denegou a ordem. Ela invocou o precedente do STJ de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é cabível quando a segregação está fundada na gravidade concreta do delito, pois alternativas menos gravosas não seriam suficientes para evitar a prática de novos crimes.
Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça confirmou decisão que anulou a interdição de uma banca de revistas que foi proibida de funcionar pela Polícia Militar.
A loja em Florianópolis foi fechada por não possuir documentos necessários para o funcionamento. Fábio Ruas.
Segundo a Polícia Militar, o fechamento ocorreu durante fiscalização após denúncias de som alto e algazarra. A polícia alegou que a interdição foi feita de acordo com a lei. Mas para o desembargador que analisou o caso, o ato foi ilegal, porque a PM não tem competência para realizar esse procedimento. Além disso, segundo o magistrado, o representante legal da empresa foi notificado sem que lhe fosse dada oportunidade de defesa ou tempo para regularização, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.
O Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, recebeu doações de computadores para as unidades prisionais feminina e de segurança máxima.
As doações fazem parte do projeto Destralhe, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado.
O projeto, lançado em 2018, tem como objetivo incentivar o uso racional e inteligente de materiais e equipamentos e está de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça.
Amanhã, Dia Mundial da Limpeza, o projeto terá mais uma etapa. Vai recolher material de expediente ou de uso permanente para novas doações.
O Tribunal de Justiça da Paraíba suspendeu lei do município de Cajazeiras que proíbe a inscrição de nomes de consumidores nos cadastros de restrição ao crédito.
Os desembargadores entenderam que a norma invade competência privativa da União. Pedro Scartesini.
A lei proíbe a inscrição nos cadastros de restrição de crédito dos nomes dos consumidores que não estão em dia com o pagamento das contas de água e energia elétrica. Os desembargadores referendaram decisão provisória do relator. Ele considerou que a lei é inconstitucional porque somente a União pode criar normas sobre águas e energia. O julgamento foi feito em sessão virtual do plenário do tribunal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Para juristas, CPI da pandemia tem provas contra Bolsonaro para denúncia no Tribunal Penal Internacional. Comissão aprova bônus para servidor público em caso de superávit primário e congelamento de salários em caso de déficit. Especialistas criticam aumento do uso de agrotóxicos no Brasil e defendem alternativas mais sustentáveis. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que pode distribuir bônus a servidores públicos quando houver superávit primário no país. Por outro lado, o autor, senador Oriovisto Guimarães, e o relator, Plínio Valério, explicam que, em caso de déficit, a administração pública não poderá conceder vantagem, aumento ou qualquer reajuste. Detalhes com Bruno Lourenço.
O relator Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que a ideia é criar uma cultura de responsabilidade compartilhada na administração pública.
Assim, enquanto em situações de restrição fiscal restringe-se a gastos, por outro lado, em situações de superávit, reconhece-se a importância da atuação dos servidores com autorização para pagamento de bônus.
O autor, Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, defende a nova abordagem, porque no caso de um fracasso fiscal, a conta chega para a população em forma de inflação.
Déficit primário é o pai e a mãe de todos os males da economia. É do déficit primário que advém o aumento constante da dívida pública. Quando ele ocorre nos municípios ou quando ele ocorre nos estados, acaba caindo na União. E quando ocorre na União, acaba caindo, nós sabemos, em inflação. Inflação que é mais cruel com os mais humildes.
Pelo projeto, a União, estados e municípios terão que tomar medidas para equilibrar as contas caso verifiquem déficit primário no acumulado nos 12 meses anteriores a junho de cada ano. Entre elas, a proibição de concessão de vantagem, aumento ou reajuste a servidores não previstos em lei e da realização de concursos públicos para novos cargos. Mas no caso de superávit, a União poderá destinar até 5% desse resultado na forma de bônus para os servidores públicos.
O Senado debateu o aumento do uso de diferentes tipos de agrotóxicos no país. Autor do requerimento para o debate, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fabiano Contarato, disse que populações como as indígenas não têm como se defenderem da contaminação por esses produtos, já que a aplicação de agrotóxicos por meio de aeronaves ainda é liberada no país. Ele mencionou, em especial, o aumento no Brasil do uso de defensivos agrícolas banidos na Europa e nos Estados Unidos pela toxicidade.
Nos últimos 5 anos, o consumo de agrotóxicos no Brasil cresceu 25%. É um dos mercados que mais cresce no mundo. Porém, não há relação entre o aumento do consumo destes produtos e o aumento da produtividade das lavouras. No Brasil, a aplicação de agrotóxicos por avião é liberada.
A professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná, Silvia do Amaral Rigon, chamou a atenção para o aumento da intoxicação crônica ou aguda dos que trabalham diretamente com agrotóxicos. Debatedores que representaram o movimento dos trabalhadores sem terra e de universidades defenderam maior capacitação dos trabalhadores que manejam esses produtos e um estímulo para a adoção de fórmulas alternativas que possam ser substituídas pelo sistema convencional de defensivos agrícolas. E os debates sobre a flexibilização de normas sobre o licenciamento ambiental continuam no Senado. Em mais um debate das comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, participantes divergiram sobre o projeto em análise no Senado que trata sobre o tema. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Os participantes abordaram temas como desenvolvimento sustentável, ameaça a direitos, celeridade nos licenciamentos e a preocupação internacional. Ao defender uma legislação clara, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT baiano, disse que é possível produzir e preservar.
Não há dicotomia entre produzir, desenvolver, gerar emprego e preservar.
O mundo inteiro faz isso, ou por consciência ou pela emergência que nós chegamos.
Para Marco Salles, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e Davi Bontempo, da Confederação Nacional da Indústria, a nova lei vai dar celeridade aos processos. Já para a pesquisadora Andréa Zuri, a proposta ameaça e desrespeita direitos e tratados internacionais. Ao mencionar que a proposta deixa de abordar pontos essenciais, o ex-ministro do Meio Ambiente, José Carvalho, defendeu uma lei ambiental para o futuro, não para atender interesses específicos.
Não é uma norma para resolver um problema de hoje. É uma norma que necessariamente tem reflexos para esta e as futuras gerações.
O presidente da Comissão de Agricultura, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu estudos diferenciados para obras de interesse nacional.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, lembrou o Dia Internacional da Democracia comemorado no dia 15 de setembro. Ao elogiar o regime democrático, Rodrigues observou que em uma verdadeira democracia é necessário focar no atendimento às necessidades de toda a população e que a fragmentação política, a desigualdade regional, os interesses pessoais e corporativos impedem a construção de um projeto nacional. Ele citou que o Brasil passa por um momento delicado e precisa retomar discussões importantes.
A democracia brasileira tem instituições fortes, mas não estão funcionando a contento em prol de um projeto de nação, nem na solução inadiável dos problemas estruturais brasileiros. Não é aceitável disputas políticas que não resolvam os problemas da miséria social. Essas disputas não levam a lugar nenhum, só aprofundam o abismo entre a sociedade e o Estado e desgastam a democracia.
Juristas ouvidos pela CPI da pandemia afirmam que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem provas suficientes para uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. O principal argumento, na visão dos especialistas, seria a defesa pela imunidade rebanho defendida pelo presidente da República. Repórter Érica Christian.
Os juristas Deise Ventura, Heloísa Machado e Fernando Ait avaliam que a CPI da pandemia dispõe de material probatório para apresentar uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade e genocídio. Segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a ação teria como embasamento a conduta intencional de Bolsonaro de disseminar o coronavírus, acreditando na imunidade de rebanho e não nas vacinas.
Ao apostar no contágio, ele, de forma dolosa, porque ele tinha informações que a doença tinha um grau de letalidade alta e era altamente contagiosa, e, portanto, milhares de brasileiros se infectaram, adoeceram e morreram.
Mas o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, rebateu a tentativa de um processo internacional no Tribunal de Haia.
A CPI perdeu a lógica, perdeu o rumo e tenta fechar seu trabalho com um relatório fake. Querer acusar o presidente de genocídio só prova que a CPI investigou e não encontrou nada contra o governo federal. A CPI escolheu não investigar as denúncias de corrupção contra estados, municípios e o consórcio Nordeste.
Segundo juristas, o experimento em Manaus da imunidade de rebanho e do tratamento precoce também reforça a prática de crime contra a humanidade.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir você. Por isso, está lançando um novo número para ligações gratuitas que já vai funcionar em 1º de outubro. Então, anote aí. O novo telefone do TCU é 0800-644-2300. Mas você pode pensar, por qual motivo eu ligaria para o TCU? Bom, a ideia é que se você souber de um caso de mau uso de verbas federais, pode ligar diretamente e falar com o tribunal. Saiba que várias fiscalizações já foram iniciadas a partir de denúncias. A Constituição Federal garante que qualquer cidadão pode denunciar desvios de dinheiro público aos tribunais de contas. Então, a partir de 1º de outubro, ligue 0800-644-2300 para falar com o TCU. Para mais informações, acesse o nosso portal em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova mudanças em regras de fundo de incentivo a parcerias público-privadas.
Comissão Especial aprova proposta sobre ações contra terroristas.
Mesa diretora formaliza a perda de mandato de deputado cassado pela Justiça Eleitoral.
Boa noite. A mesa diretora da Câmara dos Deputados formalizou nesta quinta-feira a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o diploma eleitoral do deputado Boca Aberta.
O parlamentar terá o mandato cassado e sua vaga será ocupada pelo primeiro suplente. O repórter Luiz Gustavo Xavier explica como será a tramitação do processo.
Relator do caso contra Boca Aberta no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado Alexandre Leite, do Democrata de São Paulo, comentou a decisão durante a sessão de plenário nesta quinta-feira. Leite chegou a recomendar a cassação do parlamentar por quebra de decoro parlamentar por ter invadido uma unidade de pronto atendimento no Paraná, mas a questão foi retirada de pauta por conta da decisão da Justiça Eleitoral. O TSE cassou o diploma de Boca Aberta em 24 de agosto deste ano. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a cassação do diploma por considerar que Boca Aberta seria inelegível por ter tido o mandato de vereador cassado por quebra de decoro parlamentar pela Câmara Municipal de Londrina em 2017. O parlamentar também foi condenado em segunda instância por denunciação caluniosa. A cassação por quebra de decoro gera inelegibilidade por meio da lei da ficha limpa. No entanto, Boca Aberta conseguiu concorrer e assumir o cargo de deputado federal por decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. Além disso, o Código Eleitoral determina que o eleito e diplomado pode exercer o mandato em plenitude até o julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, registra os 20 anos de existência da Comissão de Legislação Participativa, colegiado da Câmara que recebe propostas de associações, sindicatos e demais entidades da sociedade civil organizada.
Luiz Erundina reforça que a comissão tem como função fortalecer a democracia participativa e valorizar a inserção da sociedade no processo legislativo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, acredita que a crise econômica por que passa o país afasta cada vez mais a população do governo federal. Segundo a deputada, as pesquisas mostram que o apoio ao presidente Bolsonaro vem reduzindo a cada mês.
Além disso, Jandira Fegali avalia que os ataques do presidente ao Supremo e ao Congresso já são atos explícitos de crime de responsabilidade e passíveis de abertura de processo de impeachment.
Economia.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, defende a aprovação de projeto que cria medidas de proteção a entregadores de aplicativo junto às empresas responsáveis pela prestação do serviço. Relator da proposta, o deputado ressalta que, além da regulamentação da atividade, falta aos trabalhadores garantias básicas, como acesso à água potável e a instalações sanitárias.
Fábio Tradi também ressalta que, entre as medidas previstas no projeto, estão a determinação de que a empresa de aplicativo de entrega fique responsável por contratar seguro contra acidentes sem franquia em benefício do trabalhador.
Zé Neto, do PT da Bahia, pede que a Câmara vote projeto de lei que viabiliza ajuda financeira emergencial para condutores autônomos, como motoristas de Uber, taxistas, caminhoneiros e entregadores de aplicativos.
Zé Neto também lembra que o aumento no preço dos combustíveis tem levado muitos condutores autônomos a desistir da ocupação, elevando o número de desempregados no país. De acordo com dados divulgados pelo deputado, 30% dos motoristas de aplicativos já deixaram o mercado.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, defende a aprovação de proposta que visa aumentar a tributação de grandes fortunas para financiar políticas públicas em defesa das vítimas da Covid-19.
Segundo Pedro Kizai, há um desequilíbrio fiscal muito grande no Brasil e a proposta pode criar um fundo de 292 bilhões de reais.
Direitos Humanos.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, defende a rejeição da tese do marco temporal, segundo a qual comunidades indígenas só podem reivindicar territórios que já ocupavam antes da promulgação da Constituição, em 1988.
Camilo Capiberibe afirma que o modo de vida dos índios está ligado à possibilidade de permanecer em seus territórios de origem. Segundo o parlamentar, é preciso garantir o direito de índios e outros povos originários de continuarem existindo.
José Ricardo, do PT do Amazonas, manifesta apoio a todos os projetos que tramitam em defesa dos índios. Segundo o deputado, é dever do poder público valorizar a cultura, a história e os territórios indígenas.
José Ricardo também apoia a regulamentação do piso salarial para os trabalhadores da enfermagem. O deputado acha que a medida é um meio de valorizar esses profissionais que, segundo eles, são importantes na defesa da vida, principalmente durante a pandemia.
Lisiane Bayer, do PSB do Rio Grande do Sul, considera que o combate à violência contra a mulher extrapola as disputas ideológicas e deve ser considerado como uma luta de toda a sociedade brasileira.
Na visão de Lisiane Bayer, é preciso falar sobre o tema e levar a discussão para dentro das escolas, para as casas legislativas e para todos os lares brasileiros.
Segurança Pública.
Com novas mudanças no texto, a Comissão Especial aprova a proposta polêmica sobre as ações contra terroristas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou as votações nesta quinta-feira e traz detalhes sobre o projeto.
Mesmo diante de longa obstrução dos partidos de oposição, a Comissão Especial da Câmara aprovou a polêmica proposta de ações contra terroristas. Foram 22 votos a favor e 7 contrários. Para facilitar a aprovação, o relator deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, apresentou um complemento de voto com 23 novas alterações ao texto apresentado no início da semana. Algumas mudanças são apenas de redação, outras de conteúdo, como a retirada da previsão de um tipo penal para punir a insubordinação de agentes de segurança pública. Sanderson garantiu que, na essência, a proposta apenas permite a ação integrada de unidades militares, policiais e de inteligência na prevenção e no combate ao terrorismo no Brasil. O relator também rebateu a principal crítica da oposição quanto aos riscos do texto para os movimentos sociais e a democracia.
Em nenhum momento traz o projeto criminalização de movimentos sociais, qualquer tipo de ataque ou colocação em risco da democracia. Nós retiramos o artigo que estabelecia um tipo penal para insubordinação e com isso o projeto não traz nenhum dispositivo penal, como também não há nenhum dispositivo processual penal. São comandos administrativos que criam um sistema nacional contra terrorista, de modo que as agências de inteligência, as agências policiais e as forças armadas tenham condições de se anteciparem na localização de possíveis células terroristas.
A proposta original é do deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, aproveitando o projeto inicialmente apresentado pelo então deputado Jair Bolsonaro e arquivado em 2019. O texto cria o Sistema Nacional e a Política Nacional contra Terrorista, sob supervisão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Há previsão de treinamento e qualificação de profissionais de segurança pública e da inteligência para ações preventivas e repressivas, sigilosas ou ostensivas, para desarticular ou enfrentar grupos terroristas. O relator Sanderson já havia acatado a sugestão de mudança da Lei de Acesso à Informação para permitir que as autoridades responsáveis pela execução de ações contra terroristas tenham acesso irrestrito às informações de infraestrutura e a informações classificadas como sigilosas. A discussão da proposta foi marcada por grande divergência entre parlamentares governistas e da oposição. A líder do PSOL, deputada Talínia Petroni, do Rio de Janeiro, avalia que o texto é inconstitucional e cria uma polícia paralela para conter o movimento dos Sem Terra e outros grupos já classificados de terroristas pelo próprio Jair Bolsonaro e seus apoiadores.
pegar uma ideia ampla, aberta do que é terrorismo, é abrir brecha, sim, para criminalizar quem luta pela terra, quem luta por direitos trabalhistas, para criminalizar quem quer reforma urbana e reforma agrária. O que se quer aqui é criar uma polícia paralela a serviço de Bolsonaro, sua ânsia golpista e antidemocrática.
O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB Fluminense, argumentou que uma lei em vigor desde a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro já dá os instrumentos para o Brasil enfrentar o terrorismo internacional, definido como uma série de atos cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado que exponha pessoas, patrimônios e paz pública a perigo. Segundo Molon, a atual proposta governista coloca em risco vários direitos fundamentais.
Atos terroristas, esse não é um problema brasileiro. O texto do projeto de lei busca alargar, além dos limites legais, o conceito de ato terrorista, as manifestações construídas pela sociedade civil, a despeito de toda a proteção constitucional, a associação e a manifestação do pensamento ficam ameaçadas e podem, eventualmente, ser alvo dessas ações chamadas falsamente de contra-terroristas. Nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e a liberdade de associação colocadas em grave risco por esse projeto.
A oposição ainda citou as manifestações do Ministério Público, do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia e até mesmo de entidades policiais contrárias à proposta. Outro risco apontado é quanto ao possível aumento das hipóteses de excludente de ilicitude para ações contra terroristas, que para o deputado Paulo Teixeira, do PT, seria uma licença para matar. Em defesa da proposta de ações contra terroristas, o vice-líder do governo, o deputado capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, citou a necessidade de o país se prevenir da ocorrência de atentados, como ocorrido nos Estados Unidos há 20 anos.
O projeto não trata sobre manifestações. O projeto está falando de integrar a inteligência do nosso país para não acontecer como aconteceu no 11 de setembro. Tem nada a ver com manifestações, com questões antidemocráticas. Agora, um projeto que vem trabalhar em relação à segurança nacional.
Vice-líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, também manifestou apoio ao projeto de lei, mas chegou a pedir mais tempo para o amadurecimento do texto.
Sobre confusão entre movimentos sociais, movimentos marginais como o MST, não é disso que efetivamente se trata. Aqui é uma tipificação muito clara do terrorismo em si. E as ações contra terroristas são sim necessárias. No entanto, nós entendemos que essa matéria pode ainda ser melhor debatida. Acho que há muitas incompreensões ainda sobre o tema. É importante que nós possamos votar de uma forma mais pacificada, amena.
A proposta sobre ações contra terroristas foi enviada agora para a análise do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Homenagem.
Otávio Leite, do PSDB, lembra o Dia do Profissional de Educação Física, celebrado em 1º de setembro. O congressista destaca que pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense revela que quanto mais se gastar em atividade física, menos se gastará em saúde pública.
Otávio Leite também destaca projeto que regulamenta o funcionamento do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Educação Física, além de diferenciar educadores físicos de monitores desportivos.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, parabeniza todos os profissionais de educação física e salienta a importância da profissão na prevenção de doenças e na manutenção da saúde.
Júlio César Ribeiro sugere a aprovação da proposta que regulamenta os conselhos regionais de educação física em todo o Brasil e da que reconhece a prática como essencial à população. O parlamentar entende que as medidas são fundamentais para o respaldo e a segurança dos profissionais que atuam na área.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, também destaca o Dia do Profissional de Educação Física. O deputado lembra que, segundo a OMS, a prática de atividade física reduz as possibilidades de doenças associadas ao sedentarismo, à obesidade, além de melhorar o aspecto psicológico.
Ainda de acordo com dados da OMS, Felipe Carreiras ressalta que para cada real investido em atividade física, R$4 são economizados nos hospitais públicos.
Agricultura.
Nildo Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, faz um alerta sobre a dificuldade na produção de suínos no Brasil. Segundo o deputado, o custo da produção está muito elevado, o que viabiliza a criação do pequeno produtor.
Nilton Cardoso Júnior diz ainda que grandes conglomerados industriais estão comprando cargas inteiras de milho para garantir o sustento de cadeias produtivas globais, em detrimento da produção brasileira. Ele pede que o governo federal proteja a suinocultura nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB, destaca a importância da FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia, na trajetória de defesa dos agricultores baianos.
Segundo Daniel Almeida, a FETAG da Bahia conta com 400 sindicatos filiados, além de associações e cooperativas que, por meio de um trabalho conjunto, implementam políticas públicas que atingem cerca de 3 milhões de pessoas.
Desenvolvimento Regional.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, acusa o presidente Jair Bolsonaro e o prefeito de Guarulhos, Gustavo Henrique Costa, de mentirem à população quanto à instalação de um pedágio entre os quilômetros 205 a 230 da rodovia Presidente Dutra.
De acordo com Alencar Santana Braga, o governo federal e a prefeitura de Guarulhos tentaram esconder a notícia com o objetivo de desmobilizar a população, que é contra a medida. Ele avalia que, além de aumentar os custos para quem trafega na rodovia, a instalação do pedágio irá prejudicar o trânsito na região.
Raul Henry, do MDB, destaca a homenagem ao município de Paulista, localizado no litoral norte de Pernambuco. Ele lembra que a cidade, apesar de ter completado apenas 86 anos de emancipação política, exerceu papel fundamental para a economia colonial brasileira durante o ciclo da cana-de-açúcar.
Raul Henry ressalta que atualmente o município tem cerca de 330 mil habitantes e se destaca no setor de comércio e serviços, além de atividades de turismo, já que dispõe de 14 quilômetros de praias de águas calmas, usadas para navegação e esportes náuticos.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que estabelece regras para o uso de um fundo destinado a viabilizar e estruturar projetos de concessão e de parcerias público-privadas do governo federal, estados e municípios.
O fundo tem 11 bilhões de reais disponíveis e existe desde 2012. O repórter Antônio Vital explica como os recursos poderão ser usados.
De acordo com a proposta, os recursos desse fundo, chamado Fundo Garantidor de Infraestrutura, poderão ser usados para custear projetos e dar garantias para os empreendimentos, uma maneira de diminuir os riscos das parcerias. Esses recursos terão que ser administrados por um banco oficial e, no caso de projetos localizados nas regiões Norte e Nordeste, serão administrados respectivamente pelos bancos da Amazônia, UBASA e do Nordeste. A medida provisória permite que esses recursos sejam aplicados em fundos de investimento, inclusive privados, o que gerou críticas da oposição, como disse a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre.
Ela traz camuflada um processo de privatização. Ora, se o dinheiro é dos fundos, os fundos são públicos, o recurso é da União. Por que a União vai botar dinheiro público na mão da iniciativa privada para fazer aquilo que é de responsabilidade da União? E mais, podendo inclusive colocar mais recursos para garantir o prejuízo que por acaso alguma empresa privada tiver.
O texto original enviado pelo governo ao Congresso não previa participação dos bancos oficiais na gestão do fundo e reduzia a taxa de administração cobrada pelas instituições gestoras. Como a MP trata também da gestão dos fundos constitucionais do Norte, o FNO, do Nordeste, o FNE, e do Centro-Oeste, o FCO, deputados da oposição apontaram que a redução da taxa de administração, que era de 2,1% no ano passado e chegaria a 0,5% em 2026, comprometeria os bancos da Amazônia e do Nordeste, que administram estes fundos. O relator da proposta, deputado Wellington Roberto, do PL da Paraíba, alterou então o texto e retirou a redução das taxas. Ele também deixou com os bancos oficiais a administração dos fundos.
E eu tomei o cuidado de realmente preservar no nosso relatório a questão da manutenção dos bancos, das instituições regionais e dos bancos federais. E mais, especificamente no caso das regiões Norte e Nordeste, que essas instituições sejam os bancos regionais atuantes nelas, como, por exemplo, o BASA, Banco da Amazônia, e o Banco Nordeste, respectivamente.
A oposição elogiou as alterações feitas pelo relator, mas manteve críticas à destinação dos recursos. A medida provisória teve o apoio da maioria dos deputados. Eles consideraram fundamental o uso dos recursos para estimular investimentos em infraestrutura. De acordo com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, a medida é importante para a retomada do investimento.
O Fundo Garantidor viabilizará a ampliação de iniciativas de concessões e PPPs, são fundamentais para garantir os investimentos em infraestrutura, que são aquilo que efetivamente vai garantir a retomada do crescimento do país.
A medida provisória que muda regras do Fundo Garantidor de Infraestrutura e dos Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste segue agora para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.